Capital e Poder está de volta. Converso com Mário Neves Azevedo, doutor em Educação, pós-doutor pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, e ex-vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. Estamos falando sobre a importância da universidade para o desenvolvimento local. Professor Mário, existe uma possibilidade que o senhor colocou, inclusive em off, aqui antes da gente entrar no ar, sobre o Pacto Federativo. O senhor aposta nele como uma possibilidade de pelo menos tentar reverter essa desigualdade regional, promover mais desenvolvimento e investimentos. Como seria esse Pacto Federativo? O que ele significa? E quais as consequências que ele poderia trazer para uma região como a nossa?
Essa questão é uma questão que os economistas, historiadores, sociólogos fazem um esforço muito grande para compreender e que não é de fácil resposta. De qualquer forma, a partir da Constituição de 1988, houve uma descentralização, uma forte descentralização do país. E nessa descentralização, quer dizer, o Pacto Federativo permite, por exemplo, que prefeituras, prefeitos, secretários, possam reivindicar diretamente à União recursos para suas cidades, para suas regiões. E necessariamente sem passar pela capital. Então aquilo é uma contradição. Isso pode ser uma solução, pode ser um remédio, e ao mesmo tempo pode ser um veneno, porque pode aguçar também as diferenças. Aqueles que têm maior capacidade de reivindicação, de lobby, de esforço político, podem conseguir muito mais verbas, muito mais apoio para suas regiões e cidades do que outros que seriam mais tímidos ou que não façam essa intervenção direta em Brasília. O que nós precisaríamos seria um esforço, a nossa bancada federal, a bancada estadual, quer dizer, a Assembleia Legislativa, prefeituras, o Estado do Paraná poderia, de certa maneira, consertar, no sentido de fazer um conserto desse esforço para buscar verbas em Brasília. A nossa região, para melhorar as suas condições, poderia se federalizar mais. Nós podemos e devemos buscar esses recursos federais. Como a gente comentou, mesmo a questão dos territórios da cidadania, que seriam verbas federais, essas verbas podem vir para a nossa região. Então, um esforço consertado dos políticos, das representações, da universidade. A universidade tem um papel muito importante. Temos uma massa crítica que está fazendo essa leitura, formando pessoas e fazendo uma leitura, uma análise dessa situação para ajudar, para auxiliar no esforço de que a federação possa mitigar, melhorar esses números das diferenças regionais.
Professor Mário, o senhor considera por aí que uma política que se teve muito tempo na universidade, se discutiu muito tempo, a federalização das universidades estaduais. O senhor defende isso?
Eu defendo claramente. Isso eu não abriria mão dessa discussão e não abro mão de me colocar em favor da federalização. Quando eu digo isso é somente para reafirmar que existe uma capital federalizada e um interior estadualizado. Uma universidade estadual de Maringá, com 21 mil alunos, com os números que são apresentados, nós poderíamos buscar diretamente recursos em Brasília para essa vasta região do Noroeste. E aí, Noroeste, eu estou pensando em Maringá, Ivaiporã, Cianorte, Goiurê, Diamante do Norte, e todos os outros postos e áreas de influência que a Universidade Estadual de Maringá tem, que poderiam receber recursos federais. Por exemplo, eu insisto na questão do hospital universitário. Nós, Universidade Estadual de Maringá, não podemos buscar recursos para o nosso hospital universitário naquilo que é o MEC, no Ministério da Educação, porque é uma universidade estadual. Aí o Ministério da Saúde também não pode passar dinheiro para o hospital universitário, porque é um hospital estadual. Então nós vivemos um dilema. Nós auxiliamos a União, o país, a federação, a resolver problemas de saúde que seriam regionais, porém sem as verbas federais, e com muito pouco daquilo que caberia do SUS para Maringá, por exemplo.
Agora, para tentar encerrar um pouco a nossa discussão dessa questão da federalização, a importância de se ter recursos, desenvolver uma região que tem se empobrecido, tem reduzido sua participação no PIB, uma universidade que produz pesquisas, que tem qualidade na sua formação, na sua capacidade inclusive de investigação, mas não dá retorno. Nós pesquisamos muito, conhecemos muito a sociedade e a economia dentro das universidades, mas não conseguimos dar resposta para ela. Nós estamos numa sociedade também envolvida numa economia mundial. Como uma instituição de ensino pode responder às questões locais, conseguir esses recursos federais que o senhor fala, e ainda conseguir tecnologia de ponta para concorrer com tecnologias que são desenvolvidas no mundo todo.
O conhecimento, Gilson, você colocou muito bem, o conhecimento não tem fronteiras. O conhecimento é um fenômeno que, conforme mais ele é utilizado, conforme mais ele é exercitado, menos os problemas, digamos assim, deveriam aparecer. Ou seja, se pensarmos, pegar um exemplo. Nós temos um grupo aqui em Maringá, um grupo que estuda tilápias. Esse grupo tem uma conexão com a Malásia, tem uma conexão com a Europa, com os Estados Unidos, com os países da América Latina. O que eles fazem aqui, tem um patrimônio genético fantástico sobre esse peixe, que é o mesmo peixe da multiplicação aí que é relatado na Bíblia, que é a tilápia nilóticos, né, da região do Oriente Médio. Nós estamos em conexão, qualquer dos assuntos, qualquer objeto de pesquisa está em conexão com o mundo. A nossa região, a nossa universidade, os nossos pesquisadores, quando eles se envolvem em uma rede, eles se envolvem nisso que é produção do conhecimento, mas também a produção industrial. Como concorrer com o mundo? Tem aqueles números da macroeconomia que nós temos que fazer um ajuste, mas ao mesmo momento nós vamos ter que fazer com que a Universidade Estadual de Maringá se internacionalize cada vez mais, porque ela deve entrar nesse fluxo do conhecimento. Alguns dizem que nós entramos na sociedade baseada no conhecimento. Agora, a sociedade baseada no conhecimento para quê? Sociedade baseada no conhecimento para que nós consigamos produzir melhor, mais barato e que cada vez mais diminua as agruras e as dificuldades do povo, da população mundial. Se nós tivermos uma apropriação, uma concentração desse conhecimento, uma apropriação dessa capacidade de produção somente em alguns centros, e naquilo que poderia se pensar Europa, Estados Unidos, naquilo que é o núcleo duro e o centro da produção mundial, nós não estaríamos democratizando esse bem, que é um bem público, que é o conhecimento. Então, a Universidade Estadual de Maringá, entrando nessa discussão de internacionalização, se nós não fizermos os ajustes macroeconômicos, se nós não nos preocuparmos realmente com o desenvolvimento regional, conectado com uma preocupação que é a diminuição de diferenças, fazer com que o índice de desenvolvimento humano melhore para todos, nós, no lugar de termos um brain gain, que é um ganho de cérebros, um ganho de capacidade de pensamentos, podemos ter um brain drain, que é uma perda de cérebros. Que esse que é o grande paradoxo da universidade, até porque o conhecimento não tem fronteiras. Para que nós consigamos estancar essa perda de capacidade de pensar de massa crítica, nós devemos pensar integradamente país, estado, região, cidades, e que o conhecimento realmente seja democratizado, e a Universidade Estadual de Maringá, que é aquela universidade pública que nos toca, que está aqui em nossa região, possa realmente responder aos desafios com cada vez maior capacidade que a sociedade nos coloca.
Professor Mário Neves, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Capital e Poder.
Sou eu que agradeço, Gilson, e eu desejo que essa região, eu desejo que o nosso país possa realmente, com muito carinho, com muita vontade, com essa capacidade de pensar, resolver os grandes problemas nacionais que estão postos aí para o mundo.
Conversei com o doutor em educação, pós-doutor pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, professor Mário Neves Azevedo, que também foi vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. Precisamos de um roteiro sobre análise de números que preocupam. Afinal de contas, caímos na produção do PIB estadual de 25% para 15%, segundo o professor Mário colocou. Concentração do PIB na região metropolitana de Curitiba. Um desenvolvimento regional desigual que poderia ser superado pelo Pacto Federativo. Só que a preocupação, o Pacto Federativo pode criar feudos econômicos mais desenvolvidos que outros. E o professor coloca da necessidade de competir no mercado também internacional. Nós podemos perder nossas cabeças pensantes por não darmos condições de atuação delas em nossa própria sociedade. Capital e Poder tem a produção de Walter Fernando, na mesa de Sanderson Pompeu, a direção de jornalismo em Maringá e o Sina Camura, a direção nacional Marisa Tavares.